vacinas desenvolvidas e produzidas em tempo recorde para enfrentar uma crise sanitária sem precedentes. Vacinas que geram uma corrida entre países em busca de conter a pandemia nos seus territórios. Vacinas que, em vários lugares do mundo, também encontram resistência e hesitação da população. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 2 de agosto de 2021, dia em que o presidente da França, Emmanuel Macron, foi às redes sociais para falar sobre a vacina contra a Covid. No Instagram e no TikTok, ele pediu que seus seguidores lhe mandassem perguntas sobre a campanha de imunização do país. Disse que sabe que muita gente no país ainda tem medo e dúvidas sobre a importância da vacina por causa da desinformação e de mentiras. O presidente francês em seguida publicou vídeos seus respondendo perguntas sobre os imunizantes.
Os vídeos têm um tom informal, com o Macron de camiseta, segurando o próprio celular, enquanto conversa com a câmera. O presidente francês está de férias no litoral sul do país, mas interrompeu o descanso para tratar da resistência à vacina contra a Covid, uma questão que foi notícia no fim de semana na França. No sábado, mais de 100 cidades registraram protestos contra a nova lei que exige a apresentação de um comprovante de vacinação em estabelecimentos e atividades dentro do país. O governo contabilizou cerca de 200 mil pessoas nessas manifestações, que aconteceram pela terceira semana seguida.
Essa lei exige a apresentação de um comprovante de vacinação ou de um teste negativo da Covid na entrada de espaços culturais e de lazer, como cinemas, teatros e museus. Em breve, a exigência também vai valer para bares, restaurantes e viagens de avião e trem. Atualmente, um pouco mais da metade da população francesa já recebeu as duas doses da vacina contra a Covid. Em julho, o número de novos casos confirmados da doença tem aumentado de forma acelerada, diante da chegada da variante Delta, considerada mais transmissível. O presidente Emmanuel Macron diz que a única coisa que pode impedir uma quarta onda de contágio no país é o avanço da vacinação.
Atualmente, no mundo, enquanto em muitos lugares o problema é a escassez de doses de vacina, em outros há imunizantes de sobra e campanhas que conseguiram avançar rápido num primeiro momento, só que depois desaceleraram e enfrentam agora a resistência da população. Um estudo publicado na revista acadêmica Nature Medicine buscou dados sobre a hesitação vacinal em 10 países de baixa renda e comparou esses dados com a Rússia e com os Estados Unidos. A disposição para se vacinar contra a Covid nos países mais pobres era muito maior do que entre os russos e os americanos. Ao mesmo tempo, só 1% da população dessas nações de baixa renda receberam ao menos uma dose do imunizante.
Contestações a vacinas existem desde que as primeiras campanhas de vacinação foram organizadas, bem antes da Covid. Os motivos variam, indo da preocupação com o excesso de imunizantes no calendário vacinal infantil ao fundamentalismo religioso, passando por muita mentira que circula sobre riscos que nunca foram comprovados. Há também grupos que questionam a obrigatoriedade da vacinação, afirmam que ela ataca liberdades individuais. Esse é um dos elementos que move os atuais protestos na França, por exemplo.
É um argumento falho, porque a vacinação é um processo que visa a proteção coletiva contra uma doença. Por isso que o seu objetivo final é atingir a chamada imunidade coletiva, quando a grande maioria da população está protegida. Só assim é possível vislumbrar um fim para a pandemia da Covid-19, por exemplo. E enquanto isso não acontece, além das mortes e infecções continuarem, existe o risco do surgimento de novas variantes mais perigosas do vírus.
A pandemia de Covid-19 é marcada pela desinformação desde o início, então não é surpresa que isso continue a ser um problema agora que a vacinação se tornou possível. Mesmo assim, levantamentos mostram que entre as pessoas mais resistentes à vacina, é pequena a parcela que se identifica como antivacina e que se opõe à imunização de forma geral. Muitos alegam medo de efeitos colaterais decorrentes da vacinação contra a Covid, demonstram desconfiança com a velocidade com que a vacina foi desenvolvida ou não acham que o imunizante vai ser eficaz. São motivos que podem ir perdendo força na medida em que a vacinação se torna mais comum numa sociedade e que precisam ser combatidos com informação de qualidade e campanhas de comunicação efetivas.
Na França, apesar do crescimento dos protestos contra a nova lei e o barulho causado por esses protestos, a resistência à vacina contra a Covid caiu ao longo dos últimos meses. Levantamentos feitos pela consultoria Morning Consult mostram que em março de 2021, cerca de 50% da população do país dizia que não queria ou não tinha certeza de que iria se vacinar. Já no fim de julho, essa porcentagem tinha caído para cerca de 20%. Essa queda da resistência à vacina também aparece em outros países europeus, como Itália, Alemanha e Espanha.
Ainda no fim de 2020, quando as vacinas começaram a ser disponibilizadas, a Organização Mundial da Saúde, OMS, publicou um relatório em que dizia que a falta de aceitação vacinal seria um obstáculo para o fim da pandemia. Como solução, a organização cita três elementos essenciais: criar um ambiente que facilite as campanhas de imunização, ou seja, tornar as vacinas muito acessíveis; criar influência social para que as pessoas se sintam incentivadas a se vacinar pelo seu entorno e por figuras em quem elas confiam; e também criar motivação pessoal, por meio de uma comunicação clara e transparente sobre os riscos e os benefícios de se imunizar.
O mesmo levantamento da Morning Consult, que mostra a aceitação à vacina crescendo em países da Europa, traz um retrato diferente para os Estados Unidos. De abril a julho, a porcentagem de pessoas que afirmaram não querer se vacinar ou ter dúvidas quanto a isso ficou praticamente estável, em mais ou menos 30%. No país, cerca de 50% da população já está totalmente imunizada e 57% recebeu pelo menos uma das duas doses. O governo garantiu vacina de sobra, mas o ritmo de vacinação atingiu um pico em abril, quando chegou a ter uma média de 3 milhões de doses aplicadas por dia, e depois caiu bastante. Hoje, são cerca de 650 mil doses diárias. Enquanto no Brasil a gente criou a expressão xepa da vacina, em alguns estados americanos o governo acaba jogando doses fora porque a fila é pequena e há preocupação com prazos de validade que se aproximam enquanto o interesse cai.
Lá, as tentativas de ampliar a vacinação são variadas e muitas. Governos estaduais criaram incentivos como loterias em que os vacinados concorrem a boladas em dinheiro ou mesmo pagam valores como $100 para quem tomar o imunizante. Empresas oferecem dias de folga e prêmios em dinheiro para os funcionários que se vacinarem. Marcas de comida e bebida em restaurantes e bares dão brindes para quem apresentar comprovante de vacinação. E agora, em algumas partes do país, começaram a surgir imposições. Órgãos do governo federal e de estados como Nova York começaram a exigir que os funcionários públicos se vacinem ou então façam testes da Covid toda semana.
Tudo isso também acontece enquanto o país enfrenta uma disparada nos casos confirmados nas últimas semanas, puxada pela disseminação da variante Delta. Os especialistas em saúde do país estão chamando essa onda atual de pandemia dos não vacinados, porque a enorme maioria de internações e de mortes registradas são de pessoas que não se imunizaram. Uma parte desses casos rende notícias de pessoas que se arrependeram de abrir mão da vacina e mandam mensagens dos hospitais incentivando outros resistentes a se vacinar.
O governo americano também tem recrutado influenciadores e celebridades para tentar ampliar o apoio à vacinação. Um dos grupos em que a imunização avança mais lentamente, por exemplo, é entre os mais jovens. Há algumas semanas, a Casa Branca chamou a cantora Olivia Rodrigo, de 18 anos, para conversar com o presidente Joe Biden e com Anthony Fauci, o chefe do combate à Covid no país. A estrela pop tirou fotos, deu entrevista, postou vídeos e convocou as pessoas a se vacinarem, mesmo quem for jovem e saudável, para proteger a si mesmo, aos amigos e à família.
Um dos elementos que influenciam a aceitação e a resistência à vacina contra a Covid entre os americanos é a política. Entre democratas, eleitores do partido de Joe Biden, a parcela de pessoas que não se vacinam e não pretendem se vacinar é muito menor do que entre os apoiadores do Partido Republicano, do ex-presidente Donald Trump. Segundo uma pesquisa encomendada pela Associated Press, feita em julho, só 10% dos democratas se dizem contra a vacina, enquanto 43% dos republicanos dizem isso.
No Brasil, a velocidade da vacinação está mais relacionada ao acesso às doses do que à disposição da população. Mais de 90% das pessoas ouvidas por uma pesquisa Datafolha em maio disseram que ou já se vacinaram ou pretendem se imunizar contra a Covid. O número é o maior desde que as pesquisas começaram a ser feitas em 2020. Só 8% afirmam que não planejam receber uma dose. Mas a política também tem seu impacto. Esse número de resistentes é maior, de 14%, entre apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.
Bolsonaro, que ao longo de 2020 atacou e atrasou a vacinação no país, colocou em dúvida a eficácia de imunizantes como a Coronavac e, como tem mostrado a CPI da Covid, ignorou contatos de farmacêuticas como a Pfizer que queriam vender vacinas para o Brasil. Isso, apesar de ter negociado já em 2021 compra de vacinas com intermediários em negócios suspeitos, negócios que estão sendo analisados pelos senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito. Neste ano, o negacionismo científico do presidente continua em meio à pandemia. Enquanto governantes como Macron e Biden se colocam pessoalmente como defensores da vacina, o Bolsonaro já disse que não vai tomar imunizante contra a Covid e continua a espalhar desinformação sobre a doença e os efeitos da vacina.
Essa semana marca o retorno de alunos às salas de aulas em várias partes do país, depois de um longo período em que as escolas ficaram fechadas ou receberam poucos estudantes por causa da pandemia. O redator Estevão Bertoni está escrevendo sobre o assunto. Estevão, como está sendo esse retorno?
As aulas presenciais, intercaladas com atividades remotas, tinham sido retomadas em apenas 11 estados brasileiros no primeiro semestre deste ano. Agora, entre agosto e setembro, elas devem voltar em todo o país. Num primeiro momento, não haverá presença obrigatória. Os pais que não se sentirem seguros por causa dos números de casos e mortes por Covid-19, que ainda continuam altos no país, e não concordarem com o retorno, podem manter os filhos em casa com aulas à distância. Alguns estados, como São Paulo, já prevêem uma obrigatoriedade a partir de setembro, mas isso vai depender dos resultados dessa volta inicial. Esse retorno tem ressaltado as desigualdades entre as redes pública e privada. As escolas particulares, com melhor estrutura, estão conseguindo receber de volta todos os alunos, mantendo o distanciamento mínimo, que varia de 1 metro a 1,5 metros. Nas escolas públicas, o retorno vai funcionar com rodízio, porque os prédios são menores e não suportam todos os estudantes de uma única vez.
E como as escolas têm atuado para reduzir os riscos da retomada?
Várias estratégias estão sendo tomadas. Tem colégio readaptando seus espaços e transformando, por exemplo, saguões e sala de aula para tentar manter um ambiente bem ventilado. Muitas redes, como a de Minas Gerais, estão ampliando o atendimento para período integral e abrindo de segunda a sábado para receber os alunos. No Rio de Janeiro, haverá distribuição aos profissionais de educação de máscaras do tipo PFF2, que são as mais seguras e indicadas para locais fechados. O governo de São Paulo anunciou um programa para contratar 20 mil familiares de alunos para, entre outras funções, acompanhar o cumprimento dos protocolos de saúde. Os riscos de infecção, embora as pesquisas tenham mostrado que as escolas não são ambientes de supercontágio, continuam existindo, ainda mais com o temor da variante Delta, mais transmissível. Uma pesquisa do Instituto Polis mostrou aumento de 130% nas mortes por Covid-19 de profissionais de educação em 2021, em comparação com o ano passado. Pesquisadores se dizem preocupados com uma falsa sensação de normalidade e com a adoção de protocolos pouco eficientes pelas escolas.
O texto do Estevão você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
O caso de uma corredora bielorrussa na Olimpíada de Tóquio tornou explícita uma das formas como a geopolítica aparece durante os Jogos. Quem explica melhor é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A corredora Kristina Tsumanouskaya, da Belarus, foi salva no domingo, na última hora, de voltar das Olimpíadas do Japão para um período de cadeia em seu país natal, ou algo pior. Essa atleta de 24 anos tinha recebido ordem de voltar a Minsk, capital da Belarus, depois de ela ter feito críticas ao Comitê Olímpico do país dela. O gesto foi classificado como antipatriótico pelo governo bielorrusso, que deu a ordem para que ela deixasse Tóquio e embarcasse de volta. A Belarus é um país do leste europeu que fez parte do bloco de repúblicas socialistas soviéticas e vem sendo governado pelo mesmo presidente, o Alexander Lukashenko, há 27 anos. O governo bielorrusso é acusado pelas potências europeias e por ONGs internacionais de direitos humanos de fraudar eleições e de perseguir opositores. A Tsumanuskaya temia se tornar mais uma presa política depois de ter sido chamada de antipatriótica pelo próprio governo. Mas ela foi salva na hora H, antes de embarcar, por uma oferta de acolhida feita pelo governo da Polônia, para onde ela deve seguir uma vez que saia do Japão. O caso da atleta bielorrussa não é raro. Competições internacionais, como Olimpíadas e Jogos Pan-Americanos, quase sempre registram casos de atletas que pedem refúgio ou asilo, que são duas classificações de proteção internacional para vítimas de perseguição política. No PAN de 2007, no Rio de Janeiro, 4 membros da comitiva cubana pediram para ficar no Brasil. Na época, o governo Lula mandou 2 deles de volta, dizendo que os próprios atletas, eram 2 boxeadores, tinham pedido para voltar. Um jogador de handebol acabou indo para a Europa, e apenas 1 dos 4, um técnico de ginástica artística de Cuba, acabou se radicando no Brasil. Esses pedidos de proteção internacional acontecem desde o início da Guerra Fria, em 1945. A maioria dos pedidos são feitos por competidores de países socialistas fechados ou com outros tipos de governos autoritários, nos quais a perseguição individual e a margem da lei se tornou uma forma de fazer política. Ou em países em guerra, nos quais a simples sobrevivência se torna impossível.
Da resistência e aceitação à vacina contra a Covid pelo mundo, passando pelo retorno às salas de aula no Brasil e terminando com um pedido de refúgio na Olimpíada de Tóquio, turma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de Estevão Bertone e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais Durma. Até!